Família. Fortaleza, Brasil. Bom dia, Flávio. Bom dia, mamãe. Onde está Letícia? Pergunta Flávio. Ainda no banho, responde Naira. Já preparei o café. Sente-se e tome. Eu vou esperar Letícia. Onde estão os jornais, mamãe? Na mesa da sala, responde Naira. Flávio vai até a sala, pega o jornal e caminha até a varanda. Senta-se em uma confortável poltrona de couro branca e põe-se a observar o lindo dia que se inicia. Bom dia, Letícia. Bom dia, Naira. Onde está Flávio? Foi à sala pegar os jornais. Você já acordou as crianças? Pergunta Letícia. Eles já estão vindo tomar o café. Eu já acordei os dois. Eles estão atrasados para a escola, você não acha? Pergunta Letícia. Não, não estão, não. Ainda estão no horário, responde Naira. Sente-se, tome o café que preparei, diz Naira a Letícia. Obrigada, Naira. Bom dia, amor. Chega Flávio dirigindo-se e beijando suavemente a face de Letícia. Bom dia, querido. Letícia retribui o beijo dado com amor. E as crianças? Pergunta Flávio. Estão descendo. Hoje terão testes na faculdade? Pergunta Flávio, preocupado. Sim, hoje é dia de provas, diz Letícia, passando manteiga em uma torrada. E você os acompanhou nos estudos? Pergunta Flávio. Flávio, eles não são mais crianças que precisam que eu fique vigiando nas tarefas da faculdade. Perdoe-me, querida. O tempo passa tão rápido que mal percebo que nossos filhos já estão se formando. É, amor, o tempo passa rápido demais. Hoje temos reunião no Centro Espírita. Você vai? Pergunta Letícia. Pretendo ir, querida. Se eu conseguir sair cedo do mercado, irei sim, com certeza. Estou mesmo precisando tomar um passe. E além disso, tenho que conversar com Fernando para tratarmos dos assuntos da instituição. Pois é, já faz 2 semanas que você não vai e todos estão perguntando por você. Lamento, querida, mas o movimento tem aumentado muito e não confio no Geraldo para deixar o mercado nas mãos dele. Ele até que é um bom rapaz, mas é muito distraído e isso me incomoda. Você tem que confiar mais nele e procurar fazer suas coisas também. Só o trabalho não adianta. Eu sei, querida, perdoe-me. Vou me esforçar para ir hoje. Começa às 8, estarei esperando você lá, diz Letícia. Pode deixar, vou me esforçar para chegar cedo. Tenho inclusive algumas coisas para tratar na secretaria também. Faça um esforço maior, querido. Você sabe como é importante nos trabalhos da Casa Espírita. É, amor, eu sei, concorda Flávio. Hernani entra na sala de jantar onde o café está sendo servido. Aí está, meu rapaz. Daqui um beijo no seu pai. Oi, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, avó. Bom dia, amor. Dormiu bem? Sim, mãe. Dormi bastante. Dormi bem. Oi, vó. Me dá um beijo. Aproximando-se de Naira, Hernani abraça carinhosamente e a beija. Sentindo-se feliz, Naira mal consegue esconder o amor que sente pelo neto. Luísa aparece na porta da sala de café. Bom dia, Luísa. Bom dia, avó. Bom dia, pai. Bom dia, mãe. Bom dia, amor. Vocês têm prova hoje na faculdade? Sim, mãe, mas já estudei e estou preparada. Boa, filha. Fico muitíssimo feliz, diz orgulhoso Flávio. Deixe de bobeira, pai. Não é bobeira, eu já falei. Me sinto o homem mais feliz do mundo com a família que temos. Cada dia sinto-me mais orgulhoso de vocês. Um filho médico e uma filha médica, que mais posso querer da vida? Isso mesmo, filho. Meus netos são maravilhosos, estudiosos e lindos, diz Naira orgulhosa. Temos que ir. Chega de bobagens e vamos. Minha primeira aula começa em meia hora. Já estamos atrasados, diz Hernani. E você está preparado, filho? Pergunta Letícia. Sim, mãe, estou preparado. Então vamos logo para que ninguém chegue atrasado. Vamos, gente, diz Flávio. Tchau, vó. Tchau, meus amores. Boa prova para vocês, despede-se Naira dos netos. Tchau, mãe, diz Flávio. Tchau, filho. Vão com Deus. Todos estão apressados, pegam suas coisas e saem. Hernani e Luísa são deixados na faculdade de medicina por Letícia, enquanto Flávio segue sozinho em seu carro para a loja central da rede de mercados que possui. Letícia dirige-se para uma loja de roupas que possui na principal avenida da cidade. Ambos são trabalhadores comerciantes que, desde novos, dedicam-se à criação dos filhos e constituíram uma bela família. Flávio e Letícia frequentam semanalmente uma casa espírita onde ajudam a fazer caridade para os mais necessitados. Letícia, desde nova, teve uma experiência muito grande com o mundo dos espíritos, sendo evangelizada pelos tios. Já que Naira nunca gostou muito do espiritismo, Flávio foi levado por Letícia para a doutrina. Sempre que pode, visita os amigos da casa espírita e juntos evangelizam seus filhos, praticando o evangelho no lar todas as segundas-feiras, sempre às 20 horas. Eles sabem da importância da evangelização e do compromisso com os espíritos amigos que participam e auxiliam nessas reuniões. Sua mãe, Naira, não gosta que se fale de espiritismo dentro de casa. Ela frequenta outra religião. Mas Flávio consegue que todos vivam em harmonia religiosa. Após uma conversa com sua mãe, ele a convenceu de que dentro de sua casa predominasse sua religião. Inteligente e materna, Letícia não permite que as diferenças religiosas interfiram na vida familiar, sempre apoiando seu marido. Educadora por excelência, vivencia todos os momentos de seus filhos, protegendo-os e auxiliando-os no que for necessário para a boa criação. Algumas diferenças são claras em sua casa. Naira, sua sogra, sempre que pode, procura provocá-la e tenta tirar os conceitos morais dados por Letícia a seus filhos. Por diversas vezes, Letícia tentou, com Flávio, convencê-lo de que sua mãe deveria ter a vida dela e, se possível, que fosse internada numa casa de repouso para idosos, mas a saúde debilitada de Naira sempre preocupa Flávio, que prefere ir levando as coisas da forma que estão para proteger e auxiliar sua mãe em caso de emergência. Oriundos dos sertões de Alagoas, se estabeleceram em Fortaleza nos anos 40. Seu pai, Antônio, começou um pequeno negócio de entrega de milho aos fazendeiros da época e logo prosperou, iniciando no ramo de mercado, oferecendo uma diversidade de mercadorias para todos. Flávio, que acompanhou o pai desde cedo, hoje administra as 4 lojas da família. É filho único e herdeiro natural de seu pai, Antônio, que desencarnou vítima de um infarto fulminante. O centro espírita que Letícia e Flávio frequentam fica num bairro próximo à sua casa. Começou com uma reunião entre amigos que decidiram comprar um pequeno imóvel para ali realizarem semanalmente reuniões para estudarem o Evangelho de Allan Kardec, que nessa época era uma grande novidade para todos. Nina é uma das mentoras desta casa espírita. O dirigente da instituição, denominada Centro Espírita Amor e Caridade, é Fernando, professor de filosofia aposentado. Ele e sua esposa, Silvia, realizam um trabalho de muita caridade aos necessitados, e Flávio é o maior colaborador do grupo, sustentando regularmente a cantina e a cozinha da instituição. Todas as noites são servidos cerca de 100 pratos de sopa aos pobres da região e aos moradores de rua. Agasalhos, roupas e cobertores são distribuídos na periferia da cidade pelo grupo coordenado por Fernando e Silvia. Toda semana, Flávio manda que seus funcionários levem até a instituição caixas com legumes para a realização da já famosa sopa. É uma instituição bem organizada que realiza um trabalho muito edificante na região e auxilia muitas pessoas. Fortaleza é uma cidade que está em franco crescimento e muitas oportunidades surgem a todo tempo. O sucesso financeiro de Flávio se dá pelo fato de ele ser um oportunista natural, pois tudo o que ele faz dá resultados surpreendentes. O carinho e o apoio de Letícia o fazem um homem sensato, honesto e de excelente comportamento perante a sociedade local. Em sua rede de mercados, trabalham 296 funcionários muito bem tratados por ele, que administra de forma impecável os negócios da família. Janaína é sua secretária e a pessoa mais próxima que cuida das contas das empresas. Geraldo é o encarregado geral das empresas de Flávio. Geraldo é oriundo do Ceará e trabalha desde menino, ainda no tempo do seu pai, o falecido senhor Antônio. O pai de Geraldo, senhor Francisco, era o responsável pelos negócios do então falecido Antônio, também uma espécie de encarregado geral do então primeiro mercado da família. De geração em geração, as famílias estão próximas há muito tempo. Mas algo incomoda muito a Flávio. Ele não consegue aceitar nem conviver por muitas horas com Geraldo. Alguma coisa o incomoda. Muitas vezes tentou buscar dentro de si respostas para tamanha rejeição, mas segue levando como pode para não contrariar sua mãe, que muito estimava o senhor então falecido Francisco. Após um dia de trabalho, como de costume, Geraldo dirige-se a um bar próximo à sua casa, onde reúne-se com alguns amigos de infância para beber.
E aí, Geraldo, como vai? Pergunta João.
Estou bem, e você?
Muito bem, veio tomar uma pinga?
Vim sim, estou precisando. Hoje o dia foi daqueles.
Quando é que você vai tomar vergonha na cara e deixar de ser escravo de seu patrão?
Não sou escravo dele, ele me paga para trabalhar no mercado.
Como não? Desde menino você fica andando atrás dele como um cachorro sem dono, abanando o rabinho? Deixa de ser bobo, homem. Aceita minha proposta, vamos resolver logo esse negócio.
João, você sabe que muito devo à família de Flávio. Meu pai foi quem me levou para trabalhar com eles, ainda menino. Eu e o Flávio somos amigos de infância. E vê se toma jeito, homem, não se deve roubar as pessoas. Devemos trabalhar e ganhar nosso pão com o suor de nosso rosto. Você fica aí nessa vida mole? Um dia a polícia ainda te pega, e aí você vai ver o que é bom.
Trouxa é você, já viu meu carro novo lá fora?
Deixa de ser otário, cara. Tenho uma proposta que vai tornar você um homem rico, insiste João.
Nem quero ouvir essa sua proposta, diz Geraldo.
Tá vendo como você é bobão?
Não quer nem ouvir, bobão. Fica aí se matando. E o Flávio cada dia mais rico, com um filhinho se formando na faculdade. E seus filhos, já se formaram? Hein, ô bobão?
João, deixe isso para lá, cuide de sua vida, diz Geraldo.
Cuidar da minha vida, eu tô cuidando. E quer saber? Acabei de comprar uma casa na orla, bem pertinho da praia. E você, olha aí, mora naquele barraco que seu pai deixou para você, seu trouxa.
Prefiro ser chamado de trouxa a ser ladrão.
Você conhece alguém que me chama de ladrão?
Faço meus negócios muito bem feitos. Estou aí cada dia com mais dinheiro e ninguém consegue me pegar e nem ao menos descobrir nada sobre mim. Trabalho bem, amigo. Tenho dois companheiros que estão igual a mim, cada dia melhor. Deixa eu lhe pagar uma bebida?
Não precisa, tenho meu próprio dinheiro, diz Geraldo, mostrando-se contrariado com a conversa.
Eu faço questão de servir ao amigo. Zé, traz uma garrafa para nós dois.
Durante toda a noite, João e Geraldo bebem. A todo tempo, João conta vantagem de sua vida, mostrando a carteira cheia de notas altas de cruzeiros. Vou embora, diz Geraldo, já alterado pelo efeito do álcool.
Vai, amigo, e pense bem na proposta que lhe fiz. Tá maluco? Nem pensar nisso.
Deixe de ser trouxa, cara. Pense direitinho, cara. Não tem risco nenhum. Ninguém vai saber de nada.
Geraldo dá as costas para um amigo que fica falando sozinho.
Até, João. Até logo, amigo, e pensa, hein?
Durante toda a bebedeira, João propõe a Geraldo que passe informações sobre a rotina de Flávio. De como é guardado o dinheiro nos mercados e onde, sobre quanto fica guardado e como funciona toda a empresa onde ele trabalha. João vive de assaltos realizados com dois cúmplices, bandidos como ele. Astuto e inteligente, age sempre com muita segurança e de forma discreta, sem deixar pistas para que seja alcançado. João e Geraldo foram colegas de escola. Desde menino, João sempre foi para o outro lado da vida. Encontram-se sempre no mesmo bar, no mesmo bairro e no mesmo horário. Por diversas vezes, João propõe a Geraldo um assalto e promete dividir com ele o resultado da trama. Mas não foi isso que Francisco ensinou a seus quatro filhos. Outros três trabalham também nas lojas de Flávio, que acolheu toda a família, sempre a pedido de sua mãe, Naira. Na verdade, Geraldo sente-se muito incomodado com a vida que seu amigo leva, com dinheiro sobrando sempre. Isso desperta nele uma ganância fora do controle. Seus pensamentos ficam mexidos e, por diversas vezes, sente em seu peito uma enorme vontade de realizar e atender ao pedido do amigo. Seus pensamentos vagueiam por longas horas. Com esse dinheiro eu poderia sair da miséria em que vivo. Receber ordens nunca foi meu forte. Poderia satisfazer todos os meus sonhos e viver bem longe desse lugar. Vários amigos meus estão em São Paulo. E quem sabe com essa grana eu fosse para lá, abandonasse tudo? Talvez eu fosse mais feliz. Não suporto Flávio me dando ordens o dia todo e nunca está satisfeito com meu trabalho,
Desgraça! Vive reclamando de mim como se eu fosse um inútil. Vou embora e pensar direitinho sobre isso. Se o plano for bom, acho que vou aceitar. Estou cansado de tanta humilhação. Segue com pensamentos fortes sobre a possibilidade de participar do assalto e fugir para São Paulo, lugar onde ninguém o conhece, e viver feliz para sempre. O que ele não percebe é que um espírito obsessor o está arrastando para praticar o mal. Após a bebedeira no bar, o amigo obsessor sente-se mais forte e poderoso, já que a bebida o fortalece. Ele consegue impor suas vontades ao obsediado. O espírito obsessor segue dando ordens em seu pensamento. Vamos, desgraçado, vamos assaltar aquele miserável. Você vai ficar rico. Geraldo, sem perceber, faz as vontades de seu obsessor e resolve voltar ao bar para combinar tudo com João. Comprazendo-se com seu fiel obsediado, o espírito de Furlan sente-se feliz. Vamos, desgraçado, vamos beber mais e combinar logo esse assalto. Geraldo ouve a todo tempo seu obsessor o encaminhar para a desgraça. Sendo um homem de pouca fé, tudo fica mais fácil para o espírito das trevas. Caminha rapidamente com a boca sedenta e volta para procurar João. João, João, voltei. Precisamos conversar. Que bom que você voltou, homem. Preciso conversar com você. Vamos sair daqui. As paredes têm ouvidos. Não, vamos falar aqui mesmo. Preciso beber mais, insiste Geraldo. Calma, cara. Vou levar você para minha casa. Lá podemos beber e conversar à vontade. Venha, vamos pegar meu carro. Puxando Geraldo pelo braço, João o arrasta até uma rua lateral e dirige-se a seu possante carro novo. Venha, amigo. Você pensou direitinho na minha proposta, né? Sim, pensei bem. E acho que podemos ficar ricos. Eles riem. Isso é assim que se fala. Você vai ficar a vida toda dando dinheiro para seu patrão? Deixe de ser trouxa, insiste João, agora ajudado pelo obsessor Furlan. Isso é verdadeiro, amigo. Vou lhe passar todas as informações, daí você me dá metade de tudo. Cale a boca. Vamos conversar sobre isso em local seguro. Tá bom, tá bom. Furlan, o espírito obsessor, sente-se muito feliz. Enfim, está conseguindo realizar sua vingança. Por muitos anos, Furlan persegue Flávio. Por diversas encarnações, guarda em seu íntimo um ódio que não o deixa se regenerar. Quer a todo custo vingar-se de Flávio e de sua família. Sem perceber, Geraldo é um instrumento com que Furlan trabalha há muito tempo, preparando-o para ser o algoz de sua vingança. Que carrão bonito, hein, João? Viu? É assim que você vai andar. Eles riem. Sim, quero comprar um igual a esse. Você vai poder comprar muito mais que isso, parceiro, diz João, após estacionar o carro em frente a uma linda casa à beira-mar. Vamos, entra aí, diz abrindo a porta para Geraldo entrar. É isso que eu preciso nesta vida. Você vai ter, pode ficar tranquilo que você vai ter. Agora fique quieto e beba. Tem cerveja aqui, ó, diz apontando-lhe uma geladeira no bar da piscina. Beleza, tem até cerveja. Ando preparado, amigo, aqui podemos conversar melhor, diz João, agora animado com as informações que lhe serão passadas por Geraldo. A casa é uma linda residência de frente para a praia, com móveis espalhados pela grande piscina que fica entre jardins, logo na entrada principal da excelente residência. É aqui que você mora? Pergunta Geraldo. Sim, amigo, é aqui. Caramba, esse negócio é bom mesmo, hein? Sim, amigo, se trabalharmos direitinho, você poderá ficar rico igual a mim. Claro, depende muito de quanta grana ele tem guardado naquele cofre, lá no escritório central. Amigo, isso tem bastante. Ele guarda muito dinheiro lá para pagar os fornecedores de frutas e legumes que chegam com as carretas do interior do estado. E, além disso, ele não é muito de transitar com dinheiro vivo. Para isso, ele tem um grande cofre onde guarda todo o dinheiro dos mercados. Isso é assim que se fala, Geraldo. Eles riem. É, e tem outro cofre menor onde fica o dinheiro para pagar os funcionários. E quando é que ele faz o pagamento dos funcionários? Na semana que vem, logo na segunda-feira. Isso, precisamos nos organizar para darmos o bote na hora certa. Só não quero estar por lá, diz Geraldo preocupado. Fique tranquilo. Você sabe as senhas dos cofres?
As senhas ficam com Janaína, a secretária dele.
Ótimo. Vamos beber mais um pouco que eu vou fazer uns contatos para organizarmos tudo.
Posso beber este uísque aqui? Diz Geraldo apontando para uma garrafa de uísque ainda fechada sobre o bar da piscina.
Claro, amigo. Vou pegar gelo para você. Afinal, você agora faz parte da família.
Eles riem. Geraldo senta-se em uma cadeira confortável e fica a imaginar como será sua vida após o assalto. Sente-se feliz e ansioso para que chegue logo o dia em que ficará rico. João vai até a sala pegar o telefone para ligar para os outros comparsas.
Então, Geraldo, a que horas você acha melhor chegarmos lá para pegar toda a grana?
Chegue logo cedo porque os fornecedores chegam pela madrugada e após descarregarem os caminhões, ficam nas imediações do escritório esperando por Flávio para fazer os pagamentos.
Que tal 8 horas?
Isso, 8 horas é o ideal.
Combinado, então. Faremos o assalto na próxima segunda-feira às 8 horas, diz João.
E quanto será a minha parte no negócio?
Amigo, somos 3 no total, 4 com você. E a distribuição é feita em partes iguais entre os 4.
Então estamos combinado. Posso ficar mais um pouco aqui? Pergunta o embriagado Geraldo.
Claro, amigo. Descanse aí. Vou dar uma saída e assim que voltar levo você para casa.
Não se preocupe comigo. Vou ficar aqui nesta piscina maravilhosa junto a esta garrafa.
Eles riem.
Faça isso que já volto.
Ok.
João sai para encontrar-se com o resto do bando de assaltantes amigos para acertar os detalhes da empreitada da segunda-feira. Cansado e bêbado, Geraldo adormece deitado na espreguiçadeira da piscina enquanto seu obsessor compraz com sua bebedeira.
Isso mesmo, é assim que quero você. Faça todas as minhas vontades.
Ele ri. Tudo combinado e acertado, os comparsas de João viajam a uma cidade próxima para buscar o armamento que será usado no assalto. Geraldo é acordado por João.
Ei, amigo, acorde que vou levá-lo para casa.
Isso aqui é tão bom que nem dá vontade de ir embora.
É, mas tem que ir, porque agora vou à casa de minha namorada. Sabe como é, né?
Você pode me dar uma carona?
Claro, amigo, já falei. Vou levar você para casa. Agora vamos.
Então vamos. Após deixar Geraldo bêbado em casa, João sai com a namorada para comemorar a conquista do dia.